Boa noite. No pleno gozo da democracia, no Estado Democrático de Direito, sobre o manto soberano da Constituição Federal, em observância às leis estaduais e municipais e do regimento interno desta Casa Legislativa, pela graça de Deus, declaro abertos os trabalhos da 8ª sessão ordinária da 3ª sessão legislativa da Câmara Municipal de Rolobão, no dia 8 de maio de 2019. Esteja em discussão a votação da ata da 6ª sessão ordinária realizada no dia 17 de abril de 2019. Quem for a favor, permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. Determino ao primeiro secretário, vereador César Alexandre, que proceda a leitura da ordem do dia. César, queria comunicar também a questão do microfone. Hoje a gente vai usar esse microfone sem fio por conta da um probleminha na mesa de som. Aí você pode até deixar aí, secretário. Quando você vier, você pode deixar aí.
Boa noite. Queria saudar a mesa em nome do nosso presidente, vereador Mavius Veloso. Saudar e registrar as presenças do vereador Francisco Lopes, vereador José Leite, vereador Deildo Alves, vereador da Fernanda Pessoa, vereador Antônio Frazão e vereador José Ayrton. E justificar a falta do vereador Ernesto Rossi.
Senhor presidente, queria também saudar aqui a presença do nosso amigo Bruno, que está na plateia. Nós temos hoje a entrada nesta Casa Legislativa, senhor presidente, do projeto de lei número 011/2019, que estabelece a reserva de mesa para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida nos locais que menciona e dá outras providências, que é o projeto de lei do vereador José Leite. O vereador José Leite Pereira Neto propõe ao plenário o seguinte projeto de lei para apreciação. Artigo 1º. No âmbito do município de Demerval Lobão, todos os centros comerciais, clubes, estádio de futebol, ginásio poliesportivo, instituições de ensino que possuam praça de alimentação, refeitório ou não, terão de reservar mesas preferenciais nos termos e nas porcentagens estabelecidas em lei a todas as pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. Parágrafo 1º. Os assentos de que trata o caput deste artigo serão reservados com observância da proporção de no mínimo 5% do total dos assentos disponibilizados ou o número inteiro imediatamente superior, com base no resultado calculado em tal percentual. Parágrafo 2º. Independente do número de lugares ofertado nos referidos estabelecimentos, serão disponibilizados no mínimo 2 lugares para as pessoas com deficiência. Parágrafo 3º. O cálculo da percentagem a que se refere o inciso 1º será sempre realizado a partir do número total de assentos existentes em cada local expresso no artigo 1º desta lei. Parágrafo 4º. Os assentos reservados nos termos desta lei deverão ser posicionados em local de fácil acesso, de forma a garantir a maior comodidade possível das pessoas com deficiência. Parágrafo 5º. Os espaços destinados para pessoas em cadeira de roda e seus acompanhantes estão incluídos na reserva de assento para pessoas com deficiência. Artigo 2º, para fins desta lei, considera-se: inciso 1º. Pessoa com deficiência, aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, que, em alteração com uma ou mais barreira, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Inciso 2º. Pessoa com modalidade reduzida, mobilidade reduzida, aquela que tem, por qualquer motivo, dificuldade de movimentação permanente ou temporária, gerando redução efetiva de mobilidade, de flexibilidade, da coordenação motora ou da percepção, incluída a pessoa idosa, a gestante, a lactante, a pessoa com criança de colo e o obeso. Artigo 3º. Nas praças de alimentação e o refeitório citado no artigo 1º da presente lei, deverão ser afixadas nas mesas e em locais de grande visibilidade placas e ou adesivos indicativos, com a localização dos assentos exclusivos para as pessoas com deficiência. Artigo 4º. A não observância ao disposto nesta lei sujeitará ao estabelecimento infrator as seguintes penalidades. Inciso 1º. Notificação com prazo para regularização. Inciso 2º. Multa de até R$ 500,00, sendo dobrada nas reincidências. Inciso 3º. Suspensão do alvará de funcionamento após 5 anos. Multa pecuniária. Artigo 5º. O Poder Executivo regulamentará a presente lei no que couber no prazo máximo de 60 dias, contado da data de sua publicação. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Demer Valobon, 26 de abril de 2019. José Leite Pereira Neto, vereador do PSB. E também, senhor presidente, deu entrada nesta Casa Legislativa também o projeto de lei da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO 2020, que eu peço a Vossa Excelência dispensa. Eu vou ler só a primeira página aqui, o caput, e peço a Vossa Excelência dispensa integral do projeto.
Senhor secretário, esse projeto de lei, eu já de antemão já lhe digo que está dispensado, mas quero só deixar claro que já foi entregue para as comissões esse projeto de lei, né, já vai entrar em análise. Peço às comissões, os relatores que me tragam o projeto, o relatório por escrito, certo? E as votações nós vamos votar no mês de junho nas duas sessões, em duas votações, certo? Vamos votar tudo dentro do prazo para que não esteja nenhum probleminha. Eu queria por escrito. Okay. E desde já está entregue a todos, pode analisar daqui para frente.
Ok, senhor presidente. Então eu vou ler só aqui a parte inicial, que é o projeto de lei número 010/2019, de 26 de abril de 2019, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para o exercício financeiro 2020 e da outras providências. Que é esse projeto, né, que o prefeito encaminhou para esta casa, como Vossa Excelência falou, já foi encaminhado às comissões e na primeira sessão do mês de junho a gente já vai começar a votação. Lido, senhor presidente.
Obrigado, senhor secretário. Como a gente fez a lista de presença, não foi marcado, né, na sequência, eu deixo aqui aberto para quem queira usar a tribuna. Eu ouvi do vereador César Alexandre que usa a tribuna. Vamos estipular um prazo de 15 minutos para todo mundo para a gente usar só um tempo. Né?
Senhor presidente, boa noite mais uma vez. Eu queria convidar os colegas e colega vereador, no próximo sábado nós teremos a grande decisão do Copom 2018-2019 no estádio municipal Elvídio Nunes, com a presença de várias autoridades, inclusive eu acho que o governador vai estar presente, né? Parece que o prefeito Júnior Carvalho convidou o governador. E na preliminar, na decisão do campeonato, na preliminar teremos o jogo Rádio e TV, e os amigos do prefeito Júnior Carvalho. E lá também estarão Chupetinha, Ronier, Zé Pinguelo, para alegrar a torcida. E no jogo principal, que é a decisão do Copom 2018-2019, nós teremos a partida entre o Sol da Paz e o bairro Boa Esperança. É o time do O time do Boa Esperança, né? Sol da Paz, que representa o bairro da Piaçava, e o Boa Esperança, que representa o bairro do mesmo nome. E lá nós teremos sorteio de vários brindes, né? Essa semana eu tenho ajudado o secretário de Esporte de Azulfino a arrecadar brindes, né, para sortear lá. Inclusive o brinde principal será uma moto Pop 100, aliás, Pop 110, que é um brinde ofertado pelo senhor prefeito para fazer o sorteio. Os ingressos já estão sendo vendidos antecipados de R$ 4,00 e no dia será R$ 5,00. Temos vários pontos de venda ali no Netinho, temos na Droga Farma, temos lá no Sião e temos, acho que no Farias. São 4 pontos de venda onde estão sendo vendidos os ingressos. Então eu queria aqui estender esse convite aos meus colegas e colega vereadora para que a gente se faça presente lá para dar uma força lá para o esporte do nosso município.
Só uma palavrinha, interrompendo aqui. Eu vi também a questão, passei lá, eu vi a questão do conforto, né, aumentando a arquibancada.
É,
né,
o prefeito alugou as arquibancadas, já foram instaladas as arquibancadas, aumentando
isso é bom.
O conforto para o torcedor, né? E dentre os brindes vai ter bicicleta, ferro elétrico, micro-onda, vai ter liquidificador, ventilador, sanduicheiro, vários brindes vão ser sorteados no próximo sábado no ginásio, aliás, no estádio Alvino Nunes, a partir das 16h. Então, 16h o jogo, rádio e TV e os amigos do prefeito Júnior Carvalho, e às 17h, a grande final entre Sol da Paz e Boa Esperança. Boa noite.
Senhores, a tribuna está à disposição. Vereador Leite, convido o vereador Leite para 15 minutos. Tem 15 minutos, vereador.
Boa noite. Saudar aqui nossos novos vereadores, na pessoa do presidente Mavício Veloso. E pode contar comigo, vereador César. Sábado estaremos lá. Infelizmente esse ano não pude participar de alguns jogos por motivos particulares, fazer uma pós-graduação. Com certeza, eu vou apresentar meu brinde lá. Questão do projeto de lei 11/2019 que eu estou propondo, quero aqui reforçar o pedido que seja aprovado pelos novos colegas também. É um projeto que visa reservar um percentual de cadeiras nesses eventos que ocorrem no município para aquelas pessoas que são deficientes físicos, que têm realmente uma mobilidade reduzida. E eu, como faço parte, como membro da Comissão de Defesa do Direito do Deficiente da OAB, me fui cobrado, né, e demais colegas advogados que são vereadores em outros municípios também foram cobrados para que a gente possa dar uma oportunidade de que aquelas pessoas que têm essa deficiência possam também participar, né? E reforçando também esse projeto, a gente começa a olhar com bons olhos essas pessoas que, quando chegam num evento, ficam como se tivessem discriminadas, porque não tem um local destinado para ela e, às vezes, não tem nem o acesso para ela chegar ao evento, né? Então, a gente tem que andar se preocupando com isso. Eu faço parte também da Comissão de Direito Previdenciário e sou titular da Comissão de Direito Eleitoral. Mas a Comissão de Direito de Defesa do Deficiente é uma das comissões mais atuantes. Não sei se os colegas puderam ver no decorrer da semana. Tiveram várias audiências com S-Trans com relação à acessibilidade, né? Forçaram a audiência pública, onde o prefeito comprou vários ônibus novos, né? Mas, infelizmente, a questão das paradas de ônibus do Integra não são condignas com o que é para ser utilizado, né? A passarela é menor do que a altura do ônibus. Então, são coisas que vão ser ajustadas, mas que essa comissão está atuando bem, não só em Teresina, mas nos outros municípios em quem tem advogados vereadores. E, mais uma vez, reforçando que tem esse projeto aprovado por todos nós. Boa noite, obrigado.
A questão do projeto de lei de autoria do vereador Leite, 011/2019, também foi encaminhado para as comissões, vai ter o parecer. Esse parecer pode ser verbal também, diferente do outro, que eu prefiro prefiro por escrito, né? Mas pode ser o parecer verbal. E na próxima sessão a gente já dá início às votações dele. Alguém mais quer fazer uso da tribuna, vereador? Senhores, os projetos, esses dois projetos que tem, já tem. Oi. Quero. Só em discussão aqui, uma breve discussão. O vereador, convido.
No presidente Mavius, é só reforçando aquela questão lá da GESPISA, da Eletrobras, se tem alguma posição, se foi marcado, conseguido marcar lá, oficiar esses dois órgãos, né, para ter uma resposta para a nossa população.
Nós não estamos conseguindo falar diretamente com o diretor, que eu queria diretamente com o diretor marcar audiência, mas estamos na questão da audiência, querendo marcar uma data. Quando a gente marcar a data, a gente vai fazer. Mas, pelo menos, já algumas coisas estão sendo ajeitadas aí, né? Através de ofício, uns pedidos. Mas a gente vai conseguir a data. Nós queremos marcar direto com o diretor da Eletrobras. Só que o prefeito foi lá agora há pouco tempo e fez uma cobrança. E eles me ligaram aqui para a Câmara e aí eu reforcei, né? E a Eletrobras, nesse caso, reforçou e ficou a Câmara e os vereadores. Eu dei o número de telefone de alguns vereadores para que fosse o atendimento VIP. VIP que eles chamam é quando a pessoa ligar, dizer onde é que está o problema, para eles dar uma atenção mais rápida, né? E aí eles pediram esses números, e a gente informou, e algumas coisas já começaram a melhorar. Mas a gente quer marcar direto com o diretor, não conseguimos ainda. Da GESPISA e da Eletrobras.
Presidente, é porque, assim, eu não sei se... Eu tive faltoso aí algumas sessões e anteriormente a gente havia feito esse requerimento aqui, trazer os representantes da GESPISA, eu acho que era até na gestão do outro presidente, Daildo, da GESPISA e da Eletrobras, certo? Porque são várias reclamações, são inúmeras reclamações diferentes, em que a população indaga, pergunta pela gente, acho que a vocês já foi perguntado, os 9 vereadores todos. Então, acho interessante que aconteça, na realidade, essa audiência, para a gente fazer o check-up disso aí, certo? Porque é o momento oportuno para que cada vereador tire as dúvidas, e a população em si pode ser convidada e vir até aqui, né?
A ideia é essa, vereador Zé Ayrton. Inclusive, através desses requerimentos que você solicitou, a gente está vindo reforçando para que ocorra essa audiência pública, não como o presidente falou aqui, como com o pessoal daqui, da agência da GESPISA daqui, e com a Eletrobras, não. A gente quer o de Teresina, que possa vir
foi
uma
que
pessoa
eu
responsável.
No mandato anterior, Vossa Excelência, salvo engano, foi quem fez a questão da audiência pública. Nós trouxemos aqui os representantes. Eles mandaram quem? Os representantes locais. Eles vinham dizer o que aqui? Nada. Resolveram o que? Nada. Ficar trocando farpa aí. Não sei se vocês lembram, que estava aqui no dia viu. Um trocando farpa. Dizendo
não,
que
aí foi quando o Pé de Serra era o presidente.
Era, nessa.
Não, então, a gente está passando o prefeito.
Nesse
tá
mandato
falando.
Aí. Aí o que foi que eu coloquei, que a gente criou a discussão no dia, e eu coloquei, rapaz, seria mais interessante a gente ir atrás do diretor, marcar um dia com o diretor, que aí a gente conseguiria. Só que entrou a questão da mudança da Eletrobras, entrou essa questão todinha, a gente não está conseguindo falar com a pessoa diretamente. Mas a gente está tentando aqui, de vez em quando a gente está aí em contato.
Eu acho que aí, presidente, uma sugestão. A pessoa certa, que antes trabalhava lá nesse setor, eu não sei se ainda é a mesma pessoa, é o Arimatea. É um senhor que era responsável pelo centro de operações, né? Ele é que é responsável por essa questão de manutenção, de dar suporte, né? Eu não sei se ainda é a mesma pessoa, o nome dele é Arimatea.
Eu vejo o seguinte, vereador e presidente. Porque geralmente esses órgãos, eles se esquivam, não querem mandar, ficam enrolando com a barriga. Então, aciona o Ministério Público, para que o cara venha mesmo forçado, vai vir para prestar esclarecimento para a população. Porque a gente fica a ver navio, ninguém sabe a quem recorrer. Os problemas aparecem, a gente vai lá, fala, é mesmo
concordo,
que nada.
Foi essa a proposta, de a gente tentar falar com eles, se não resolver, a gente ir no Ministério Público. A proposta foi essa, não foi?
Exatamente, a gente concorda com isso aí, agora só ver se a gente consegue...
Vamos tentar aí mais esse prazo, porque a questão, como já a Equatorial já tomou de conta aí, já está um tempo, já com certeza já tem mais o direcionamento. E a Jaspisa tinha uma confusão também de direção ainda. Acredito que essa semana, com essa nova nomeação, já mudou muita coisa.
E tem outra questão que foi levantada na GESPIS, além dos buracos que eles demoram a restaurar, ela demora a restaurar os buracos, e o que está acontecendo? Existe uma lei que diz que a pessoa, depois que parcela, ela tem que ter um prazo de até 90 dias, se eu não estiver enganado, para regularizar a situação, se ela estiver atrasada. E quando a pessoa perde aquele parcelamento, né, eles estão com portaria interna dizendo que só são 30 dias. Então a gente tem que ver agora esses detalhes aí, porque o consumidor fica prejudicado, né?
Mas a gente está tentando aí, ver se a gente entra em contato com os representantes. Porque a gente queria ter aquele contato com aquela pessoa mesmo, que pudesse resolver alguma coisa. Porque a audiência que teve aqui, eles trocaram farpa aí. Um botava a culpa na Jaspisa, o outro na Eletrobras.
Mas realmente, naquele tempo,
era a Eletrobras, que não tinha água por causa da Eletrobras.
Porque a rede de energia do município era ruim, porque tinha as gambiarras, aquela coisa toda.
A água não vinha porque não tinha energia.
Eu era secretário naquela época. Eu era secretário de obra naquela época, e a gente sofria muito com essa questão, porque a energia faltava lá na bomba, não alimentava a bomba para poder distribuir a água, né? E aí, depois que regularizou a rede, que tirou as gambiarras, pronto, a gente não vê quase esse problema. O problema mais é de suporte da empresa no município.
Um dos problemas que foram resolvidos, que por isso que eu falo para acionar o Ministério Público, em relação à Eletrobras na época, foi a nossa promotora anterior, Ana Isabel. Ela foi, inclusive eu tive algumas audiências, parece que não sei quem é outro vereador que foi comigo. E ela foi quem botou quente na Eletrobras.
Hoje ela é corregedora. Hoje ela é a corregedora auxiliar.
Mas a gente vai ficar tentando. Vamos dar mais um prazo nos 15 dias, a gente dá uma resposta aí. O que a gente faz? Se a senhora faz uma audiência, ou se vai ao Ministério Público, a gente vai tomar uma providência. Mais alguma questão em discussão, senhores? Sem mais, né? Eu queria agradecer a presença de todos e desejar uma boa noite e que retorne às suas casas na graça de Deus. E aí eu queria convidar a gente para a gente fazer uma reuniãozinha ali para tratar a questão mesmo de interesse nosso.